Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
E aí, pessoal, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que Dinorá é minha pastora. Se me atacar, eu vou atacar.
Fala, galera, eu me chamo Manel Messias e Dinorá é Lunga e Lunga é Dinorá.
Aqui é Mano Bezerra e em terra de Lampião, quem manda mesmo é Dinorá.
Toco.
Pô, todo mundo falou da Dinorá, agora eu fiquei sem mote, né?
Fala o menos do Baldo, né?
Olá, pessoal, meu nome é Miro Faena e eu não sou de ameaço, mas se eu sabia cantar, eu chuto o Baldo. Pronto.
Eita, menino, tá bom. Chegou chegando.
Não é? Ele chegou.
Gente, então, vocês já perceberam que o nosso episódio vai ser dedicado a Dinorá, pra falar sobre Dinorá.
Vamos passar pano pra Dinorá o episódio inteiro. Gente, claro que o Perdidos não poderia ficar de fora de falar sobre a série do momento, Cangaço Novo. E aí, o que a gente tá tentando hoje com esse episódio, sem dúvida, é embarcar na trama dessa série, né? Que nos leva, né, a uma jornada repleta de personagens fortes, carismáticos, né? Paisagens fascinantes, cenas de ação que não devem nada, né, a produções hollywoodianas aí. E sem dúvidas a gente poder também abordar semelhanças, diferenças com outras produções feitas no Nordeste brasileiro. E para além disso, né, claro que destacar a produção dessa série que tá fantástica, a parte estética dela, né? E sem deixar de lado, obviamente, já que temos aqui um podcast de filosofia também, né, as questões de identidade, poder, justiça e moralidade que a cada episódio nos é apresentado, né? Então, vem aí com a gente, senta, escuta, né? E vamos pensar o que há de novo nesse Cangaço Novo.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
A gente convidou aqui o Miro, que é um amigo de filosofia e de cinema, que entrou na UES meio contemporâneo da Manu também, pra falar com a gente sobre o novo Cangaço, o Cangaço Novo, e esse cinema e essa produção de audiovisual no Nordeste, a partir dessa série da Amazon maravilhosa. Mas antes disso, eu quero saber, Miro, quem é tu na fila do pão? Ou na fila do banco?
Preferência o que não leva tiro, né?
Eu espero que eu seja o que se salva. Bom, pessoal, eu me chamo Miro, né? Eu sou um artista visual, primeiramente, mas sou um produtor cultural também. E ultimamente eu tenho feito aí uma estradazinha dentro do audiovisual com a produção de filmes.
Isso aí. Ele tá sendo modesto, né? Por enquanto. Daqui a pouco ele fala mais das produções dele. Né?
Aquele momento que alguém grita, sinopse! Gente, então pra falar do Cangaço Novo, a série tá disponível aí no Amazon Prime Video, né? É foda ficar fazendo publicidade bilionária, mas é isso, assim, né? E é uma série realmente fantástica, é uma série, uma produção da O2, né? É uma produção grande, assim, a gente tem que deixar demarcado que não é uma produção de baixo orçamento. Para os padrões brasileiros, é uma produção de bastante orçamento. Para o padrão de série, eu acho que o Brasil, tirando a Globoplay, ainda tá muito tímido na produção de séries. A Globoplay já tem, né, umas séries que ela já mostra uma desenvoltura muito semelhante à de novela, que é a nossa tradição. E o Cangaço Novo resgata um elemento, né, desse universo do cangaço, que se passa em uma cidade fictícia no interior do Ceará. A maioria dos atores e atrizes das personagens são nordestinos e narra a história de Ubaldo. É um cara que vai pra São Paulo, pro Sudeste, quando criança, tem um problema familiar, vou evitar os spoilers aqui, volta e descobre que tem uma família no interior do Ceará e que ele tem uma herança, né? E a trama se desenrola quando ele descobre que a família dele também compõe esse movimento chamado Cangaço Novo e que o pai dele foi um dos grandes nomes do cangaço e que ele estava, de certa forma, fadado a dar uma certa continuidade ao nome do pai. Mas aí ele encontra com a personagem, tem duas irmãs, Giovanni e Dinorá, e ele encontra com essa personagem que já deu pra perceber que é, pelo menos pra gente, na nossa leitura, é o pilar da história, né? Ela encontra essa personagem interpretada por Alice Carvalho, que é a Dinorá, que é de fato assim, acho que todos nós temos um consenso sobre isso.
É um acontecimento.
É um acontecimento. É ignorar um fenômeno da natureza, assim. A última vez que eu tinha visto um fenômeno da natureza assim foi o Silvério interpretando Lunga, né? Não sei se vocês tiveram essa percepção.
E aí a gente vai iniciar, acho que puxando esse gancho do cangaço, né? E o Miro tá aqui com a gente porque é uma pessoa que filmou recentemente, né? Também com esse climazinho aí de sertão, né? Aspecto sertanejo. E aí, Miro, o que é que o cangaço representa aí pro Nordeste, né? Pro nordestino?
O cangaço, acima de tudo, ele é uma identidade, uma das identidades, né, do Nordeste. Tá forte, né, dentro do imaginário, e ele acaba sendo o palco, né, por conta de todas as lendas, né, de toda essa magia, se é que a gente pode dizer assim, que o cangaço representa, né, dentro da história, fora a parte, né, da história do povo. E é muito fácil, né, de contar histórias interessantes com o cangaço como pano de fundo. A gente já viu isso aí várias vezes, inclusive no cinema. Acho que até em algum momento vocês já comentaram em outros podcasts, se eu não me engano, no cinema nordestino, sobre O Cangaceiro, né, um dos primeiros filmes brasileiros a ganhar em Cannes, né, que tem como temática essa abordagem, né, do cangaço e do sertão nordestino. Você falou, Manu, que eu gravei recente, e a gente tem esse aspecto, né, de paisagem. Uma das coisas muito bacanas da série foram eles terem gravado isso sobre o cangaço em locações reais aqui, né, no Nordeste, porque facilita essa imersão, né, dessa identidade.
Antes de falar, eu quero responder a tua pergunta, Manu, sobre o que há de novo no Cangaço Novo. Vereadores.
Tu tem que vir perto, né?
Eu tenho sempre que trazer uma referência do Glitter em Busca de um Sonho, que é um reality show do programa Daniel Carlos, porque a gente ainda não gravou um programa sobre Glitter. Mas eu fico pensando nessa questão do cangaço, de todas as várias e possíveis e incríveis histórias que podem ser contadas sobre o cangaço, sobre os cangaceiros. Mas eu fico pensando também numa questão que é a seguinte, e isso, logo que eu comecei a assistir a série, me veio de cara, assim. Será que o cangaço, né, as histórias do cangaço, que são histórias que contam do nosso povo, contam da construção do Nordeste, né, contam da nossa identidade enquanto um povo, será que quando isso chega na tela, que quando isso passa das fronteiras do Nordeste e a gente vê desde o filme, dos filmes do Glauber Rocha, até a série hoje em dia, será que é esse cangaço e essa ideia do cangaço do Nordeste, do jeito que é retratado, também não ajuda a tornar o Nordeste estereotipado, né? Pela paisagem da seca, pela violência, pela questão do messianismo, a gente é para aquilo que a gente nasce. Inclusive tem uma frase muito parecida no Santinho, do pai do Baldo, da Dinorá e da... Ai, eu esqueci o nome, da Gilvânia. Eu só quero chamar a Gilvânia, acho que é o nome de uma prima minha, e a minha prima é bonita igual a personagem, diferente de mim. Então, assim, eu fico pensando se esse cangaço das telas, se ele não ajuda a reproduzir uma imagem de um sertão, que não deixa de ser um Nordeste ficção também, pra trazer aí o Durval Muniz, um pouco da crítica que o Durval faz.
Eu tava até comentando antes de iniciar a gravação, né, que eu tô numa região muito cangaço novo, né, porque eu vivo essa paisagem, né, eu olho pra onde eu olho, eu tenho essa paisagem do sertão à minha volta, né, onde eu tô morando atualmente. Então, nessa tua pergunta, a gente pode pensar assim, né, que força foi essa que o cangaço tem nessa região, né? Tanto que aqui a gente tem um evento chamado Cariri Cangaço, que pega Pernambuco e Paraíba, porque eu tô na divisa, né? E a gente vê que em Serra Talhada tem o Museu do Cangaço, né? Até porque Lampião é de Serra Talhada. Porém, uma das coisas que eu ouvia muito do pessoal do Cariri Cangaço aqui, em Princesa Isabel, na Paraíba, era justamente dizer isso. Olha, o tanto que o cangaço esteve ali em Pernambuco, ele também esteve aqui. E não se dá tanto crédito. Então, olha isso, eles queriam trazer pra cá a história também. Eles queriam dizer que Lampião esteve aqui com as tropas dele, que isso é história aqui, né, na cidade e tal. Então, assim, pra manter isso vivo. E aí, volto a dizer, é como se fosse um orgulho. Pra gente aqui, hoje pode estar questionando isso, se é uma forma de estereotipar. Mas pra quem vive na região, isso é uma forma de orgulho tão grande que eles ficam lutando onde Lampião esteve mais e tal. E aí vem aquela grande questão, né? O cangaceiro, ele é um herói ou ele é um bandido? Em que ponto a violência, né, que era traduzida ali nos assaltos, nas perseguições, também não era visto, né, pelo povo que estava perto como esse heroísmo? Então, é tão louco, né, esse jogo do que realmente representou, que eu acho que para uma visão lá do sul, pode ser que é essa a visão que eles têm, né? Da violência, da escassez e tal. Só que quando a gente trabalha e retoma o cangaço de uma nova roupagem, é mostrando ainda que foi um movimento, né, um fenômeno que ocorreu no Nordeste e que não vai ser esquecido, porque tá aí, como o Miro coloca, a gente tem em 53 o cangaceiro Lima Barreto, E a gente tem 2023, Cangaço Novo. E causa tanta emoção, né? Esse resgate. De certo modo, eu concordo com essa questão de estereotipar. Mas eu acho que é porque é uma força e uma raiz tão grande que ninguém quer também perder. E é muito forte, né?
Uma das coisas que eu acho interessante na história do cangaço, e inclusive retomando a pergunta da Raquel, é que, por exemplo, quando o samurai japonês ele é retratado, a gente não liga isso à estereotipia. E o samurai e o cangaceiro, eles são um paralelo muito direto, assim, né? O código de honra, essa ideia do cangaceiro como samurai, do samurai como cangaceiro, cada um a seus moldes, não é minha, né? É uma ideia que repercute muito na literatura. Então, assim, a gente pensa no Japão, você não pensa o samurai como o estereótipo do Japão. Ele é um elemento do Japão. E tem uma coisa do que o próprio Duval diz no livro, que é a coisa de você reposicionar esses elementos que são vistos como estereotipia, né? Ou seja, não é tentar mostrar o diferente. A gente pode ser diferente, mas além disso, assumir pra si o fato de que a gente pode ser diferente, mas a gente também é isso. E tem um dado que eu catei aqui, que eu tava procurando no site do IBGE, porque eu sou perturbado, é que, por incrível que pareça, a área urbanizada do Ceará é 3,76%. Todo o resto do Ceará não é urbano, é rural. E assim, não é um meio a meio, não é um pouquinho a mais. Gente, é 97% do Ceará é zona rural. O que que eu quero dizer? Eu quero pegar esse exemplo, e isso se repercute pelo Nordeste todo, pra complementar a fala da Manu. O Nordeste, ele tem essas características que a Manu diz. Talvez a gente que viva em cidades tenha esse elemento, a gente que vive nesse pequeno pedaço do Ceará tenha esse elemento, a gente está dentro dos 3,76%, de achar que isso corre o risco de estereotipia. Talvez, pros outros 97%, isso não é estereotipia, talvez seja afirmação. Óbvio que eu tô fazendo uma análise selvagem, porque eu não tenho essa informação, né? Eu teria que pesquisar. Mas eu chutaria, sem muito medo de errar, isso que a Manu disse, assim. Me parece que tem uma coisa também de afirmar a cultura, né? A gente pode ser diferente, a gente tem condição de fazer diferente. Eu acho que o Prado Futuro do Karim mostra isso, você mostra um Nordeste muito urbanizado. Eu acho que a gente até comentou isso em outro podcast. O filme inteiro se passa ou no mar, ou o pessoal tomando banho num rio na Alemanha.
O que eu noto é um orgulho mesmo, sabe, Manel?
Eu gosto, eu acho legal vocês dizerem isso, porque entra nesse ponto de ressignificar mesmo, é daí que eu queria chegar, né? E de se apropriar daquilo também, porque é uma série, e aí entra esse destaque, né? A maior parte do casting são de atores nordestinos, o diretor é nordestino, né? Um dos diretores é nordestino, o roteiro, então assim, é uma produção que a gente não vai dizer que é 100% nordestina, mas que tem muita gente do Nordeste em todas as etapas, e isso é muito importante, porque não é quem vem de fora contar, né? É a gente que tá contando, né? E eu digo a gente, tipo, falando dos nordestinos, né? E isso também dá muito uma ideia de unidade enquanto uma região. Porque se a gente tem o clima semiárido e árido e semidesértico como um elemento comum, né? Dentre tantos outros, então a gente pode contar as histórias também, né?
Puxando de novo aqui o exemplo do cangaceiro de Lima Barreto, por exemplo, ele é um filme, e a Manu conhece bem, é um filme que é de estúdio, né? Da Vera Cruz e tal. E o próprio cangaceiro retratado no filme de Lima Barreto, ele é imensamente diferente do cangaceiro retratado por Glauber Rocha, por exemplo, né? Já num outro movimento, em um outro momento. E o interessante, e dar um exemplo bem rápido, é que, por exemplo, eu assisti o cangaceiro eu assisti bem jovem. Agora, o Deus e o Diabo, eu, infelizmente, eu só vim conhecer depois da minha adolescência, já mais próximo da fase adulta. Foi quando eu comecei a estudar cinema. E aí, o interessante é porque, ao assistir Deus e o Diabo, consegui identificar nas gravações que o Glauber Rocha fez, no modo como ele apresentou o sertão, nas vivências que eu tinha aqui mesmo em Pacajus, pra você ter uma ideia. Porque, embora Pacajus seja uma área de região metropolitana, a gente tem um distrito rural enorme, que ainda hoje, inclusive, eu gravei o filme em um distrito rural aqui da cidade, minha nova produção, e eu via, eu ia muito com meus pais viajar, conhecer essas localidades onde viviam amigos deles, e a imagem que eu tinha, aquela memória fotográfica que vinha na minha mente, era justamente da casa de taipa, do terreiro, daquela fazenda com cerca, com aquela vegetação mais da caatinga mesmo, e isso eu não via no cinema, entendeu? Eu não via isso. E eu só vim ver através, por exemplo, do Glauber Rocha quando ele apresentou. E ele foi um dos que foram criticados por apresentar isso que depois, né, passou a ser conhecido como a estética da fome dentro do movimento do cinema novo. Mas isso pra mim era a minha realidade, a realidade aqui dos distritos. Quando entra nesse aspecto da representatividade, o que o Manuel falou foi exatamente o que eu penso na relação de que é estereótipo, é uma visão estereotipada, pra quem não não é de dentro, né? Para quem não tá aqui. Até vai achar quem seja de dentro do interior mesmo. Como a Manu falou, né? Ela olha na esquina e vê a série Cangaço Novo, né? Porque é a realidade em que ela está inserida hoje. É a realidade geográfica, né? Visual. E aí, para quem está dentro desses 90% e tanto, essa representatividade, na maioria das vezes, penso eu, Raquel, seja importante, né? De se representar. Eu li um comentário em algum vídeo falando sobre a série do Cangaço Novo, as pessoas dizendo assim, ah, tal cena tinha um cachorro na esquina, me lembra muito aqui na rua. O Baldo tava comendo, tava almoçando, como você falou, um prato num barzinho mesmo, do jeito que eu vivencio. Isso eu acho que é muito importante. E essa questão de trazer, quando você ouve as entrevistas que a equipe dá, todos eles costumam salientar isso, porque eles decidiram pegar uma galera daqui. Se eu não me engano, não sei se chega a ser 100% mesmo do elenco, mas é bem próximo disso.
Não é 100% não, mas é próximo.
É bem próximo, tipo, a grande maioria mesmo, mais de 90% eu tenho certeza, mas isso é muito importante, porque você traz, e aí vem a diferença do cangaceiro do Lima Barreto, que a boa parte da galera não era daqui, não vivenciou. Você percebe até que as pessoas eram limpas, assim,
não,
dentro
e
da...
Não, Miro, o cangaceiro foi gravado em São Paulo, né?
Isso, é em estúdio, você tem várias cenas que são em estúdio pra representar a Caatinga. Aí você pula pro Glauber Rocha, que gravou em uma locação real, você tem o que hoje, por exemplo, o Cangaço Novo representa nessa...
Eu ia puxar que tu falou do Glauber, né? Aí como eu sou um pouco fanática. Tem uma tese.
Nossa, tentando um pouquinho, né?
Falar dele um pouco. Eu gosto muito.
Uma
Ela
tese,
tem apenas
né?
uma tese.
Adoro
não,
o Glauber.
E aí, tipo, eu já assisti Deus e o Diabo, assim, 300 vezes, né? E, meu Deus, não tinha uma vez que eu não iniciasse um episódio do Cangaço Novo, porque iniciava em preto e branco, né? Pra remontar o passado.
Cara.
E é, assim, pra mim, a primeira cena de Deus e o Diabo, quando ele vê a Reis morta, aquele clima semiárido, aquela coisa aérea, aquela visão aérea. Então,
arrepio.
Me remeti... Eu acabei de me arrepiar
arrepio.
Também.
É.
Então, tipo, isso era muito forte pra mim. Acho que é por isso que eu me envolvi tanto com a série. Porque dois pontos, né? Eu tava comentando com o Miro antes. Eu tô dentro de uma região inserida onde o visual ao meu redor é muito, né, ligado ao sertão. E várias cenas mesmo do cotidiano ali da série, eu vivencio, né? De que é estar num, tipo, num quintal de uma casa comendo, que o restaurante é assim, né? A gente tem vários aqui, muito bom por sinal. E isso vai dando um sentimento de pertencimento, sabe? De fazer parte. Parecia assim que eu tava dentro da série. Eu disse, meu Deus, eu tô dentro da série. Aí eu fiquei pensando, que riqueza eu tá vivendo tão perto disso, porque a gente vê um sertão seco, um sertão de escassez, de fome, que a gente sabe que quando a gente falou do episódio de cinema nordestino, a gente destacou muito isso, né, das temáticas utilizadas, mas é um sertão tão rico também, rico de
potência,
isso, e na empatia das pessoas,
vida, de alegria.
As pessoas te olham nos olhos, as pessoas querem falar contigo, as pessoas realmente te tratam bem, assim, claro que, né, todo canto, mas de modo geral, é muito, muito bonito, sabe? Como o sertão nos recebe. E eu acho que hoje eu tenho um carinho enorme pela essa receptividade mesmo, né? E aí vem essa questão. Quando a gente vê dentro da própria série, que eles são bandidos, né? Podemos dizer assim, que estão roubando, mas são tratados também como heróis.
Que é um elemento,
sabe, assim,
cangaço.
Tem uma hora que eles estão assistindo lá o noticiário, né? Aí o cara diz assim, a mulher tá tipo me agradecendo que a gente roubou esse banco. É uma cena incrível, né? Porque, tipo... É isso que a gente vê, porque é um sentimento de justiça social, né? Parece que eles estão fazendo ali a justiça acontecer e as pessoas se encantam com isso, que aí vem toda aquela questão de sentimento Robin Hood, né? Esse sentimento de que os heróis são aclamados, como a gente tem várias séries e filmes por aí que tratam disso, né?
É também pra muita gente uma representatividade e uma forma de mostrar também pras pessoas, porque eu lembro que, tipo, várias cenas, assim, a cena das... Gente, eu fiquei com saudade da minha infância nos interior, porque assim, é a casa com giral, né? E aí o giral, pra quem não sabe, é a pia da casa, ela quase nunca é dentro da cozinha, né? Fora, então tem uma pia em cima de uma construçãozinha de madeira, um giral. E a casa com giral, a casa com banheiro do lado de fora, o terreiro muito grande, a cena que eles matam o bode, né? Que abre o bode, eu vivenciei.
Bode não, a cabra de ordenar.
Nossa,
a cabra.
É
a cabra de ordenhar. Ô, mulher,
não era de comer.
Ô, Olha, meu coração partiu várias vezes nessa série.
Muito forte, muito forte.
E isso traz também uma forma da gente explicar um pouco, né? O que é você viver no sertão, né? Eu não vivi no sertão, tipo, a minha vida inteira, mas a minha vida inteira indo pro sertão, enfim. E eu vi ali, assim, tipo, várias casas. Eu vi a casa da minha bisavó, eu vi a casa da minha tia, que eu passava férias. Eu vi a casa que eu cresci. A gente vê muito isso e muitas vezes a gente não consegue explicar o que é esse sentimento, né? Eu entendo quando você fala isso, Manu, das pessoas se sentindo orgulhosas, porque é muito isso também, assim, cara. Eu vejo tanto modo de vida de outras culturas. Por que que o meu modo de vida não tá aí? E tá aí agora, né? E tá aí, inclusive, com a questão do cangaceiro, assim, é bandido, é herói, é um santo. A gente reza pro cangaceiro também, a gente faz altar, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente reza, a gente também faz seresta. Eu senti saudade de ir pra uma seresta.
Tem umas serestas, é verdade. Eu não tinha ligado seresta, o nome das festas ao nome seresta. É seresta mesmo.
Tem as serestas, é bom demais, né? Faz seresta do Zezo.
Isso que a Raquel falou me remete a um elemento que eu acho muito massa. Pra você ver como essa série ela é rica. Eu tava assistindo e eu não conseguia não ver 100 anos de solidão. Eu vi 100 anos de solidão em tudo. É uma história de uma família, a família Buendia, a família Vaqueiro. Cara, tem um elemento, uma capacidade de você transmitir uma certa universalidade de determinadas relações humanas que permitem que, do mesmo jeito que 100 anos de solidão, que narra a história de uma família que se atravessa por um século, mais ou menos, não é claro, não é preciso, mas que é envolto de um realismo mágico, porque ao mesmo tempo que a história é contada do ponto de vista da família Buendia, no 100 anos de solidão, o personagem principal Senhor de Solidão é Macondo, é o vilarejo que vai virando cidade. Do mesmo jeito em Cangaço Novo, assim, no final das contas o personagem principal é o Nordeste, é o Sertão. Ou Cratará. Não sei se, Cratará, eu não sei se é o personagem principal, mas é um personagem tão importante quanto os personagens humanos, né? O que me lembrou também de outra referência que eu tava assistindo e não conseguia não ver. Vocês leram A Casa da Natécia Campos?
Quem fez vestibular na UFC?
É, pois é, verdade. Ele foi tema de um vestibular da UFC, né? Porque a casa de vários, é verdade. Inclusive porque o Bosque do CH chama Moreira Campos, do Centro de Humanidade da Federal do Ceará.
Mas vamos lá, a gente tá muito regionalista. Vamos lá ampliar o debate. Volta aí pro realismo mágico, Manel.
Pois é, isso. Essa parada do realismo mágico, eu acho que dá uma certa universalidade. De que, às vezes, essa sensação de que, ah, mas quem é de fora vai entender, vai pegar as nuances, tanto quanto é capaz de pegar as nuances do Senhor de Solidão, que fala do interior da Colômbia. O que eu quero dizer é que nesse universo, o particular e o nossa, eu vou ser muito hegeliano agora. Nesse universo, o particular e universal, eles se misturam de uma maneira que é quase indissolúvel. Você não consegue saber onde começa o particular e onde vira o universal. Porque isso também é uma característica dessa ideia do realismo mágico. Porque do mesmo jeito que você tem o Lampião, você tem um Buendia como um soldado libertário lá das revoluções colombianas, você tem o Amar e o Baldo Vaqueiro como personagens ali que são ambíguos, porque também, se você, voltando pro Senhor de Solidão, tal hora você já não consegue dizer mais quem é bom, quem é ruim, isso não fica claro, nem é bom que fique, porque eles têm atitudes muito complexas, não coloca com certa clareza isso. Eu acho que essa jogada permite essa mistura de universal e particular.
Ruim não é o Baldo Vaqueiro, muito menos a Genora.
Mas aí, Miro, sobre esse realismo, e eu queria ter visto que tu comentasse também sobre essa visão que o Manuel estava trazendo do realismo, pegar as referências, a gente também vê filmes de faroeste, né? E pega as referências de um faroeste americano.
Está dentro da forma como a história é contada, né? A gente não precisou ter vivido o faroeste americano, por exemplo, fazendo esse paralelo, para a gente entender as emoções, entender o que se passa, todas as questões que são levantadas dentro desses filmes. Porque é mais ou menos a questão, não o exemplo que está dado aqui da jornada do herói, mas não é só isso, não é apenas isso, né? Você tem esse realismo que está inserido dentro de uma história que é comum. Assim, o Manuel conseguiu fazer essa alusão aí aos 100 anos de solidão, você consegue trazer outras coisas para dentro do que você assiste. E acaba que, Manu, por exemplo, você acaba trazendo um questionamento sobre essa questão, voltando à ideia do pertencimento, se isso é válido, se não é. Assim como dentro do nosso próprio meio, a gente vai encontrar quem entenda Cangaço Novo, por exemplo, como uma série que afronta essa ideia do estereótipo através dessa abordagem, né, que eles fazem com realismo, por exemplo, essa forma mais lúdica de ser feita, mas você vai encontrar quem sim compreenda dentro daquela história e dizer, olha, isso aí aconteceu, eu conheço uma pessoa que viveu isso, eu conheço alguém que participou disso, ou uma abordagem, né?
Só dar um exemplo de um fenômeno que aconteceu comigo em Crateús, assim, eu dei aula muitos anos no interior do Ceará, em Crateús, e teve um fenômeno que é muito, muito específico, assim, que é muito Nordeste, que é muito realismo mágico. Tinha uma pessoa que cometeu um determinado crime e ele tava foragido da polícia. E a polícia super mobilizada em pegar essa figura. E as pessoas diziam que a polícia não conseguia pegar ele. E, gente, eu tô falando de uma coisa que aconteceu em 2019. As pessoas diziam que a polícia não conseguia pegar ele porque ele tinha o poder de se transformar em toco. Que deve ser o poder do X-Men mais sem futuro que existe. Qual é o seu Naruto. Poder? Não, eu viro um toco. É o Naruto, ele vira um toco de árvore e ele se confundia com as árvores do lugar. Gente, eu tô falando uma parada de 2019. Então, assim, a cena do Amar Vaqueiro, quando ele vai ser perseguido pela polícia e cai um raio, eu já deixo de antemão, que é a melhor cena, na minha opinião, da série. É muita formação do mito do realismo mágico. Do mesmo jeito que o cara, em 2019, lá em Crateús, ele virava um toco. Quando a galera vai contar uma história de Amar Vaqueiro, diz que a polícia tava cercando ele e do nada cai um raio na polícia. Aquela cena, pra mim, ela não tem o objetivo de retratar o fato que aconteceu. Aquilo que a gente vê na série é como as pessoas veem o Amar Vaqueiro. Se o raio caiu, se não caiu, se foi acaso, isso pouco importa. É a fantasia freudiana, né?
Vai importar pouco, é.
Lembra muito, é como a personalidade, né, ela se torna esse ícone, né? Aí eu lembro de Bacurau, o Lunga, né? O Lunga é um ícone ali em Bacurau, né? Essa visão desse herói maior e que é muito interessante, tem esse misticismo que cerca ele, né? Essas coisas que podem vir a acontecer. E aí eu tava pensando um pouco sobre esse sentimento de fazer referências, né? E pegando o gancho de Bacurau. Você vê muito ali presente, né? Bacurau, não por questões de ser um enredo parecido, não. Mas pela questão mesmo da violência em si, do uso de armas, do uso das pessoas. E uma coisa que me pegou muito, né? Que me fez essa associação, colocando o que eu falei no começo, né? Do que tem de novo no Cangaço Novo, que é um sertanejo, que é um povo do sertão conectado, porque o tempo inteiro eles estão ali com o celularzinho na mão, comunicando-se, falando, né? E é muito importante isso para os assaltos, para tudo que tá se desenrolando, né? E a gente tá em cantos super remotos e a gente sabe que todo mundo tem um celular com internet e tal, que é uma coisa que tinha muito presente em Bacurau, né? A primeira coisa que eles fizeram foi cortar o sinal da cidade, né? Então é interessante ver a gente se apropriando novamente de uma história, né, de fenômenos que ainda são muito presentes no Nordeste, mas atualizando isso para a realidade mesmo, porque hoje todo mundo tem mais esse acesso, essa conexão, que é importante também, mas mantendo ainda suas raízes ali muito fincadas naquele chão seco ali, sabe? Então isso ficou muito forte, assim, de perceber essa conexão que em Bacurau já traz isso. E aí é interessante porque, e esse clima, né, essa atmosfera de western, né, que a gente vê no filme, eu lembrei do professor da UFC, quando eu fiz umas aulas, né, com o Firmino Holanda e com o Didimo, Marcelo Didimo, ele tem um livro que fala sobre o Nordeste, que é muito engraçado, é um conceito, né, é muito presente isso, né, dentro dessa produção cinematográfica mesmo nordestina, né, a gente percebe o quanto isso é presente, né, o quanto isso faz parte, essa atmosfera mesmo de faroeste que envolve esse universo cangaceiro, né, aqui pra gente do Nordeste.
São aspectos muito parecidos, né, você traz dentro do... O western é um dos primeiros gêneros, né, do cinema. O cinema, quando se organiza em gênero, um dos primeiros é o faroeste americano. E ele, trazendo o que a gente conhece aqui como as produções cinematográficas que utilizam-se do ambiente nordestino ou dessa temática do faroeste, você faz paralelos tanto visuais quanto da própria história, né? Você tem os elementos da seca, da fome, da pobreza, a luta, né, entre a galera que está sendo usada e a galera que está usando. Você tem isso lá e cá. E eu acho muito interessante quando essa série, por exemplo, do Cangaço Novo, ela consegue, não vou usar bem essa palavra, mas é mais ou menos isso, subverter esse gênero do faroeste. Quando você pega, por exemplo, eu vou citar mais uma vez o Glauber, agora já com o Dragão da Maldade, que você tem uma subversão do gênero, né? Embora tem todos os elementos ali de um faroeste, ele traz, aí sim, como o Manel falou, né? Você traz um realismo mágico bem presente dentro, principalmente no Dragão da Maldade, você tem todas as alegorias ali, e você consegue subverter esses gêneros, trazendo para realidade que você quer apresentar. Cangaço Novo, na minha opinião, ele faz isso muito bem. Ele não se apega unicamente ao fato de ser algo que vai falar sobre o cangaço. O cangaço, ele é um elemento que está presente, o cangaço que a gente conhece, né, o tradicional. Está presente dentro da história da série, mas ele é um elemento que ajuda, né, que não é o elemento principal da história. Né? Ele ajuda a contar a história, trazendo para essa abordagem do cangaço novo.
E esse termo até, né, é usado, a gente, depois de alguns episódios da série, é que aparece o termo cangaço novo numa... tá tendo uma reportagem sobre assalto de banco, e é aí que, assim, né, tem essa conexão.
Eu acho que cangaceiro, eu acho que é uma palavra que fala só, acho que a Dinorá comenta uma vez no primeiro episódio, você não vê mais nem eles mesmos se chamando assim durante um bom tempo, né?
Alguém olha pra o Baldo e diz assim, tu é cangaceiro pra andar com nós?
E isso, Dinorá,
né? Ela diz isso pra ele, né? Tu é cangaceiro pra andar com nós? E tem esse sotaque que é bom demais, né? Tu é cangaceiro pra andar com nós?
Ai, gente, a gente vai começar a falar da Dinorá e vai ser um episódio só sobre
Dinorá.
Não,
e aí, tipo, Raquel, puxa aí a fala sobre Dinorá. Puxa.
Pois é. Vou puxar uma fala que depois... meu coração se partiu e se remendou várias vezes aqui nessa série. Porque pensando na Dinorá em si, e não só na Dinorá, mas nas outras mulheres da série, essa coisa da mulher ser durona. A Dinorá, óbvio, né? Ela personifica toda uma dureza necessária para ser uma mulher no sertão, né? E uma mulher que tá lidando com homens num bando de assaltantes de bancos, que vive dentro de uma violência, e que a gente vê que ela tá o tempo inteiro a ponto de explodir uma fragilidade também nela, né? Toda a raiva dela, principalmente quando ela vê o Baldo. E aí eu vou voltar num filme que é o filme Praia do Futuro. Tem uma cena que é quando o jesuíta encontra o Wagner Moura na Alemanha. Eu esqueci o nome dos personagens, mas eu sou uma professora que esqueço o nome das pessoas mesmo. E o jesuíta no filme Praia do Futuro, ele faz o irmão do personagem do Wagner Moura. E quando ele encontra o irmão dele no elevador, ele é extremamente violento e raivoso, porque é a forma como ele sabe lidar com o abandono. E aí quando tem a cenas que a Dinorá encontra o irmão e tal, e ela vai lá e levanta a camisa pra ver a barriga dele, pra saber se é ele mesmo. O primeiro diálogo que estão só os dois no carro também, que ele tá tentando entender quem ele é, a gente tá tentando entender quem ele é, e a Dinorá tem uma fala muito dura com ele, eu voltei nessa cena da Praia do Futuro, me remeteu do Praia do Futuro. Porque é isso, é como que eu posso me expor frágil se eu não posso ser frágil nesse lugar? E ela tá, e aí, não só a Dinorá, né? A Dinorá, ela vem com essa representação e aí traz muito essa ideia de mulher macho, né? É uma mulher macho, mulher macho, mulher macho. E toda a questão da justiça dela em relação à menina que é abusada, toda a questão do senso de justiça dela com a irmã e com toda a comunidade, etc. E quando ela mostra a fragilidade dela, é muito com uma raiva. E aí tem as cenas dela com o Nino, que depois de vários episódios, uma cena que ela tá lá com muita raiva, muito ódio do mundo, e ele entende. Ele entende o que é essa fragilidade, e ele vai demonstrando carinho por ela, vai demonstrando ternura, e ela vai
se vai mostrando que ela pode
ternura,
se desarmar.
Né? Ela se desarma, que é possível. E tem outras cenas que ela, junto com a Dinalva, junto com a tia dela, que é a Marcélia Cartacho, deusa maravilhosa do cinema, perfeita, elas se desarmam entre elas. E tem uma ternura ali entre elas, muito grande, e tem uma ternura entre elas, que é no olhar. E aí eu vou pra personagem da Marcélia só pra fazer o gancho final, que a tia é a grande ordenadora do negócio todo. Ela é a pessoa que faz a manutenção, não só da imagem do irmão cangaceiro, herói da comunidade, é você que vai salvar a nossa comunidade. Uma cena que ela fala pro Alboro, é você que vai salvar a nossa comunidade como seu pai já salvou. Ela que organiza o negócio pra salvar a vida de todo mundo, e é ela quem vai fazendo a manutenção disso tudo. Então a gente vê, aí eu volto na questão da mulher nordestina, de como a mulher nordestina precisou não só ter astúcia, né? É preciso ter uma astúcia pra fazer isso que elas fazem, que a personagem da Marcélia faz, e é preciso também ter uma dureza e saber se desarmar na hora certa com as pessoas certas. E a gente sabe, agora vindo num aspecto histórico, de novo falando muito, que a mulher nordestina, ela teve que lidar muito com o abandono dos homens que foram pro Sudeste na imigração, com a perda dos seus maridos, filhos, parentes, por conta da violência também, inclusive no cangaço. Então tem um aspecto do abandono que faz essa figura da mulher ser dura, né? Da personagem da Dinorá, né? Não é só a vivência lá da violência, do cangaço e da herança de sangue do cangaço do pai, não. Tem um abandono.
E tem uma parada da união das três, né? Porque o núcleo da comunidade se chama Irmandade das Três, né? Uma espécie de organização delas ali para poder ajudar na organização da comunidade, na luta política da comunidade, porque isso é um aspecto que a gente não pode ignorar na série. Gostaria até de ouvir o Miro falar assim dessa, da relação entre audiovisual e política, né? Porque eu acho que isso aí é realmente tal hora a série parece que vai para uma série meio que de ação, porque ela tem esse elemento, mas o tempo inteiro ela é costurada com elementos da política, do coronelismo nordestino. Então, assim, ao mesmo tempo que ela é uma série que apresenta estereótipos, ela também apresenta um enfrentamento a esses estereótipos. Eu não consegui sentir o estereótipo colocado por ser colocado. Eu acho que ele cumpre um papel narrativo. Na minha leitura, podem ter uma leitura diferente, o estereótipo de determinados elementos do Nordeste, ele está lá, mas ele cumpre um papel narrativo importante, inclusive um papel de subversão. Essa batalha das comunidades contra o coronelismo no interior do Nordeste, isso é um fato social, é um fato dado, assim. Eu acho que ignorar isso é não contar um certo realismo sobre o Nordeste. Então tem uma cena muito forte que ela manda despejar um monte de carcaça num caminhão e veja, isso é luta política, isso é luta política feita nas bases.
E como diz, né, na própria série, né, tudo é política, né?
Tem um episódio, chama Tudo é Política.
Isso tudo é política. Então, assim, a gente sempre vivenciou cinemas como denúncias sociais, né, e como questões políticas. E ali, eu acho que fica muito característico, né, dessa questão do novo, é pegar o coronelismo, que é uma coisa mais antiga, mas atualizar as campanhas eleitorais atuais, que ficou muito claro que se tinha uma analogia muito forte ali às campanhas, às cores, aos gestos, às falas, né?
E as motocicletas.
Isso, né? E aí o que é fazer, né, um cinema político, Miro, né? Quando a gente pensa em fazer cinema, cinema já é algo político. Mas ali a gente vê claro isso, né?
Não tem como diferenciar, né? Infelizmente até, o cinema ele tá dentro de uma expressão política. Esse fato que o Manel mencionou, que está lá no, acho que no primeiro episódio, né? No primeiro ou no segundo. A Zezé, ela joga essas carcaças de boi, isso aconteceu, isso é um fato. Isso o roteirista trouxe para dentro da série, mas isso aconteceu, ele tem a matéria guardada sobre esse acontecimento, e isso é comum. As brigas, é incrível, mano, se você olhar a história aqui, vou trazer, puxando a brasa para minha sardinha, a história da política aqui de Pacajus, ela é conhecida até no estado aqui, que acolá a gente, infelizmente, a gente entra nas notícias com notícias políticas ruins. Mas a política que acontece lá, em Crataraz, ela acontece aqui, a todos esses aspectos. As lutas, os atentados, tentado a tiro, aí um coloca a culpa no outro e vem essas questões. E quando uma equipe vai fazer um projeto audiovisual desse e ela tem a coragem de assumir essas posições, porque inevitavelmente, mesmo se elas decidissem, se a galera por trás decidisse não entrar nesse aspecto, ainda assim era um ato político. Mas quando eles conseguem, né, ter essa coragem de dizer, não, nós vamos nos posicionar desta forma. Eu, pra mim, a minha percepção é de que a produção, a série como um todo, ela tem um viés bem explícito. É um viés que não deixa, no meu ponto de vista, não deixa dúvidas para que lado torcer. Mas, para muita gente pode ser ambíguo. Eu vi até também em uma das entrevistas de uma das roteiristas, inclusive a criadora da série, enquanto história, ela comenta isso, que ela não quis abordar um lado, pender para um lado ou para o outro, embora a gente tenha ali, como a Manu lembrou, a questão das cores, né? Você tem um partido vermelho, você tem um partido lá representado pelo azul, você tem essa questão da motocicleta, como o Manel lembrou. São alusões bem específicas, né? Mas ela comenta que não foi esse interesse, que isso é parte daqui, e que inclusive o círculo social dela, que tanto tem pessoas de extrema direita como de extrema esquerda, ambos acharam o máximo, né, a série, por entender que ela puxava ali um viés para cada lado. Mas eu acho que é muito difícil você tirar a questão política de uma uma série que se passa dentro dessa questão, que vem também pela questão da resistência, mas que retrata a realidade, né? Nós vivemos essa realidade aqui em Pacajus, vocês vivem na cidade de vocês, e a gente tem essa perpétua luta política todos os dias.
E como a gente percebe, a força das famílias, né? Do sobrenome. Isso até hoje é muito presente em diversos locais onde eu estou e onde você tá, Miro. E onde e no próprio Fortaleza, né? A gente sabe que, assim, a família que isso. manda aqui, né? Então a gente sabe como a força de dizer assim, e justamente isso, não deixar outra pessoa no poder, sempre é quem a família apoia ou a própria família, né?
Eu comentei com a Raquel até esses dias, justamente sobre isso aqui. Pra quem não sabe, também trabalho como carteiro, né? Nas horas vagas, eu gosto de dizer isso, nas horas vagas eu sou carteiro. E eu entrego cartas na prefeitura daqui, quando qualquer cidadão que entrar na prefeitura, você vê um painel com as fotos de todos os ex-prefeitos. Tem 30 fotos lá, tem uma só mulher, todos os outros homens, e você consegue tirar desses 30 ali três grandes blocos, três famílias. Você tem aí, desde Pacajus tem mais de 80 anos, mas você tem três grandes famílias, salvo raríssimas exceções assim, que embora não fossem das famílias, foram apoiados por essas grandes famílias. Então você tem uma espécie de oligarquias, né, que se perpetuam no poder, né? Isso é muito comum.
É isso, né? Porque o cangaço é novo, mas o coronelismo não é novo.
É, não.
E junto disso, já pegando ainda esse gancho da política, tem uma outra personagem feminina que eu acho bastante forte, que é a da Ermila Guedes. E ela faz toda a articulação nesse lugar de poder, né? Porque ela tem a questão do nome, dona do frigorífico, ela tem a articulação da grana, mas ela não tá desse lado do coronelismo, né? Ela tá lá do lado da Zezé, tá do lado da Irmandade, e ela vai articular junto, inclusive quando ela fica sabendo, né, de onde vem o dinheiro. Mas isso não é o principal elemento. O principal elemento é isso, né, que ela também se articula, elas se articulam pra fazer essa mudança política. E aí vem o que eu, né, vou falar, assim, o Baldo, ele pode ser colocado como protagonista, mas eu acho que nessa temporada ele ainda não é, sabe?
Eu acho que as mulheres
ele não, ele é o trampolim, as mulheres são as protagonistas. Mas aí isso traz também essa questão da disjunção com a religiosidade. Porque quando tem o leilão e quando as famílias ficam desabrigadas, e aí até me veio, quando eu tava assistindo, me veio o termo, né, desterrado, né? As famílias são desterradas.
Isso é real.
Né? Os desterrados, né, eles são levados lá para as terras da família Vaqueiro, né, junto, e estão lá as mulheres organizando. E aí isso veio na hora, né, assim, quando o pessoal tá na igreja e quando tá se organizando, veio de cara. Caldeirão, comunidades messiânicas, que a gente não pode deixar passar também, né? Essa junção da política com o messianismo, aí tá o nosso realismo, o realismo mágico, né?
Mas é total, porque se você vai no interior, o que move é religião e política, não tem outra coisa, sabe?
Sim.
Eu acho que minha mãe até comentou assim, o que, é que a gente
e
vai fazer no domingo?
Em algumas cidades, né, Manu?
É que domingo a gente tem que ir pra missa, porque realmente é muito forte, religião e política. Então ele consegue expressar isso muito bem na série, né? E isso já vem desde lá, voltando, né, puxando lá Glauber Rocha, né, na Deus do Diabo, a questão messiânica, a questão dessa religiosidade, né, de acompanhar um beato, não sei o quê. Enfim, então política e religião o tempo inteiro, porque eu acho que é o que nos atravessa no Nordeste, né? Porque é como se fosse nossa, é a maneira da gente escapar daqueles
infortúnios. É o que nos ampara.
É o que ampara, justamente. Tira religião, né, do homem sertanejo, mesmo, né? Pra quem é que ele vai pedir chuva, né? Quem é que ele vai pedir aos céus ali, clamar alguma coisa? Então, é muito forte isso, e por mais novo que a série possa trazer, né? Como eu comentei, a questão da tecnologia, das coisas que estão aí mais atualizadas, não tem como fugir disso, né? Porque é algo muito presente, né? E muito próximo, né? Dessa região.
Até uma coisa interessante aqui, que a gente tá falando de religião e política e mulher, eu lembrei agora da personagem histórica cearense, a Federalina. Não sei se vocês conhecem a história da Coronel de Saia, né, Federalina Augusto, que foi uma mulher de Lavras da Mangabeira, republicana, que dizem que mandava matar os inimigos, inclusive mandou matar o próprio filho por conta de uma querela política lá, e ela mandava matar, arrancar a orelha, e tinha um rosário que ela rezava, um rosário feito de orelha dos inimigos que ela mandava matar.
Olha aí, olha.
É a mesma história do raio caindo, né?
É muito rico.
We'll be right back. E aí, meu povo, aqui é Fred Costa, tomando de assalto esse programa para falar dos nossos recadinhos. Primeiramente, sempre, sempre agradecer aos nossos apoiadores, pessoal que contribui financeiramente para o nosso programa se sustentar. Agradecer também a todo mundo que compartilha o nosso episódio nas suas redes sociais, indica para os amigos, para a família e tal. Se você também quer ser um apoiador da gente, entre no nosso apoia-se, apoia.se/perdidosnafilosofia. Contribua com o que puder, a gente fica muito agradecido e recebe vocês no nosso grupo de apoiadores. A gente está sempre lá discutindo, brincando, falando de filosofia e cultura pop e tudo mais. Gente, quero agradecer também e mandar um abraço pro pessoal da Oxi Ceará. A Oxi é a Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará e na segunda fase tinha uma questão mencionando o Perdidos. Olha que legal. Foi citado no nosso episódio 51 que fala sobre cinema nordestino. Então foram milhares de audições, o pessoal veio ouvir o episódio para poder responder a questão. Eu espero que quem ouviu tenha gostado. Forte abraço para todo mundo que respondeu a questão, espero que tenham acertado. E abraço também para a organização da Oxi, que é um evento importantíssimo. Então, ouviu Perdidos pela Oxi, gostou? Assina o nosso feed, continua acompanhando. Vai ser um prazer continuar com vocês aqui, ouvindo o nosso programa. Gente, quero mandar um abraço também pro pessoal do Alquimista da Caatinga. É uma loja de produtos naturais produzidos na Caatinga e pela Caatinga. Eles entraram em contato com a gente falando que escutam nossos episódios, que adoram nosso programa e mandaram pra gente uma cauína, que é um espumante de caju que tem um gosto inacreditável. Então vão lá no Instagram deles, Alquimista da Caatinga. Vejam os produtos, tem uma variedade enorme e indicamos demais. Abraço pessoal do Alquimista da Caatinga. E por hoje eu fico por aqui. Continue com o episódio. Abraço, gente!
Cangaço novo, Miro. Fala esteticamente aí.
É, só voltar aqui pra eu não ser o único a não falar bem da Dinorá. Eu adoro. Eu adorei demais a Alice Carvalho nesse papel. E só pra puxar esse assunto que a Raquel comentou aqui, sobre essa questão da figura, né, feminina. Eu ainda acho que a personagem da série, eu acho que todos nós aqui, né, a protagonista é ela. O roteiro, ele traz o Baldo, esse personagem que é muito útil pra sentido narrativo, que é fazer essa caminhada ao desconhecido junto com o espectador, as pessoas que não conhecem a cidade, não conhecem as regras do jogo. O Baldo, ele é um personagem que serve demais a esse propósito.
Miro, eu pensei a mesma coisa. O Baldo é você virando isso. Cangaceiro. Ele isso. Só serve pra isso, o que é muita coisa, mas ele é a visão do estrangeiro se tornando parte integrante daquilo ali, né?
É muito massa. Dava pra ter contado essa história sempre do ponto de vista da Dinorá, dava, mas a forma como os roteiristas e a direção nos guiou, né, através desse olhar com o Baldo, ela fez com que alguns eventos da série tivessem um peso maior. Então eu acredito que ele tem um papel muito importante, talvez em uma segunda temporada ele tome aí pra si o protagonismo definitivo, ou não, tomara que não, porque eu adorei o personagem da Dinorá. E aí puxando nesse novo assunto que Manu levantou, eu acho que uma das maiores qualidades da série é ela conseguir fazer, além de ter uma trama muito bem amarrada, uma das tramas mais bem amarradas que eu já vi dentro da produção audiovisual brasileira, ela tem uma qualidade de fazer arcos de personagem que são justificáveis. O próprio Baldo, que embora tenha um peso menor pra mim, né, na força narrativa da série, ele em nenhum momento ele é gratuitamente alterado. As suas intenções, elas não são alteradas de forma gratuita. Tudo que acontece com o Baldo, a mim, traz uma importância narrativa. Nada é gratuito. Tudo que acontece com ele tem uma justificativa e tem uma consequência, que é coisa que falta muito em produções a nível mundial, principalmente nas séries. Eu vejo isso, concordo com o Pablo Vilaça, cara que eu admiro demais, ele comenta sobre isso. É uma das séries que traz as consequências com um peso muito grande. O personagem do Baldo, ele começa com uma sensação, ele, sem dar spoiler aqui, ele termina subvertendo uma ideia que ele tinha antes, mas de nenhuma maneira foi gratuito, e de todas as vezes que ele teve que tomar uma decisão, isso gerou uma consequência. A Dinorá, por exemplo, ela tem um arco que é perfeito, que não tem o que se falar do arco da personagem da Alice Carvalho, que faz um trabalho genial. É uma das coisas que eu acredito, para responder a Manu e não falar demais, eu acredito muito que todo sucesso da série é merecido. Deixo isso bem, bem explícito aqui. Mas eu acredito que não é apenas a qualidade artística, principalmente principalmente, além da qualidade técnica, que faz com que qualquer produção, seja ela filme ou série, uma produção audiovisual, ela ganhe um sucesso, ela ganhe essa viralização, né? Eu acho que tem uma série de fatores que vão contribuindo, e um deles é a questão da sorte, infelizmente, porque se fosse só a qualidade técnica e artística, a gente teria muitas outras produções nacionais que têm qualidade, sim. Mas a gente criou essa ideia desde novinho, né? A gente assistia na sessão da tarde filmes americanos, norte-americanos, né? Então a gente foi ensinado que o cinema bom é o cinema de Hollywood. E eu acho que o cinema de Hollywood é uma parcela tão pequena, né? Com um cinema muito maior. O cinema moderno, mano, e aí você tem uma tese sobre isso, mas o cinema moderno brasileiro, no meu ponto de vista, é o melhor cinema moderno do mundo. Na década de 60, ali, o movimento do cinema novo, se você pega esse enxerto dessas décadas no resto do mundo naquele período, o cinema brasileiro ganha. Isso aí é consenso até lá fora. Cinema brasileiro moderno é um dos melhores cinemas do mundo. E a galera não tem essa ideia. O que o Cangaço Novo traz de novo, pra mim, são essas confluências de pequenas no sentido de, não de menosprezo, de coisas que aconteceram, que foram juntando e trouxeram esse abalo aí mundial, inclusive em vários países. Cangaço Novo é primeiro lugar. O papel dos atores, excelentes, a direção, a fotografia é perfeita. Eu comentei sobre aquela questão do plano sequência, que o plano sequência pra mim é lindo, plano sequência especialmente do episódio 5, ele é muito bem feito. Eu descobri recentemente, eu vou quebrar um pouco do encanto, que o diretor meio que revelou o segredo lá, que não é um plano de sequência tão real assim, ele tem uns cortes invisíveis.
Tem cortes fantasma.
É. Mas que são cortes que você realmente não vê, e é um plano de sequência lindo e que serve ao propósito narrativo. Ele não é apenas, mais uma vez vou parafrasear o Pablo, não é um plano de sequência que é só pra dizer assim, olha, eu sei fazer plano de sequência. O Ali Muritiba, ele é o diretor que dirigiu esse episódio, e ele gosta de plano de sequência. Todo filme dele, ele coloca um plano de sequência ali como uma assinatura. E ao explicar como ele fez isso, você percebe as decisões criativas que fizeram das séries alcançar esse espectro, né, de sucesso que alcançou. Ele é um cara que delegou funções, ele acreditou na equipe, ele trouxe pessoas para fazer aquilo ali e disse, olha, faça que eu consigo lhe apoiar. E isso fez com que a série ganhasse esse leque, né, de fantasia tremendo. É uma série real, real no sentido cru da palavra, é uma série que se passa em localidades reais, que traz essa abordagem real, mas que consegue fazer com esse realismo mágico, esse misticismo, essa ideia fantasiosa que se tem, seja ela exagerada ou não, estereotipada ou não. Mas ela conseguiu trazer essa identidade, né, para falar que Brasil tem uma série audiovisual aí que tenha qualidade. Agora eu vou fazer um adendo para terminar, que não é apenas Cangaço Novo. Cangaço Novo para mim não é a primeira série, aliás, primeira série não, mas não é o primeiro produto audiovisual brasileiro com a qualidade esmagadora, mas ainda bem que está sendo o primeiro com essa visibilidade. Eu fico muito triste quando eu escuto o comentário de que finalmente tem alguma coisa brasileira boa, mas não é isso. Eu assisti recente mesmo, assisti essa semana, o filme Deserto Particular, do Ali Muritiba. É um filme que é fantástico, cara. Ele era um dos representantes brasileiros.
Era pra ter ido pro Oscar. E aí a Cine não conseguiu se organizar, né?
Não.
Tem uma história bizarra por trás.
É totalmente isso. Mas, cara, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi em todos os sentidos. E é um filme que brasileiro, nacional. Aquele filme lá, Manel, sendo produzido lá fora e sendo trazido aqui pra dentro, a galera tava pagando pau, tava todo mundo, filmão. Mas como é um produto nacional, a gente tem aquela ideia, mas isso também é programado dentro da gente, né? De que se é brasileiro não presta. Uma das primeiras coisas que eu ouvi no meu círculo social foi a galera criticando, isso era um assunto que a gente comentou lá no começo, mas eu não consegui entrar pra falar, sobre a questão de heroificar os bandidos, né? A galera dizia assim, mas essa série aí tá glorificando os bandidos, tá dizendo que o bandido é certo. Então, a galera criticando pesado, sabe? E aí essa mesma galera tava assistindo junto comigo, por exemplo, La Casa de Papel e batendo palma, tipo, cara, é uma série massa. E é um grupo de bandidos assaltando um banco, só que não é brasileiro, né? Aí a galera, paga pau, bate palma, e é excelente, eu gosto da primeira temporada, o resto eu não gosto muito não. Quando traz pra cá, pra nossa realidade, aí como é uma coisa brasileira, como é uma coisa, não pode glorificar bandido, mas tô assistindo Velozes e Furiosos, tô assistindo 11 Homens do Segredo.
Glorificar de pé na igreja o Cangaço Novo.
Vai, você tá demais. Na verdade, vocês estão muito românticos com o Cangaço Novo. E aí, Miro, deixa eu só puxar só uma coisa do Miro antes que eu esqueça, que isso é importantíssimo. Que o Miro falando de que temos muitas produções audiovisuais maravilhosas, e temos sim, né? E a gente tem um episódio inteiro falando disso, que é o episódio 51, que eu queria destacar que foi questão, né, da OSH, né, da Olimpíada de Ciências Humanas, que realmente a gente tá muito feliz enquanto podcast tá participando, né, da Oxi. Foi, assim, incrível. Nossa, esse episódio tá bombando, né, porque muitas equipes ouvindo e a gente percebe o alcance que tá ocasionando, né, e as pessoas realmente curtindo, dizendo, poxa, que trabalho legal e tal. Então, assim, temos realmente muitas produções audiovisuais incríveis, produções aí que a gente até falou tanto aqui, né, da Marcela Cartacho, Pacarrete, né, é nossa maravilhosa, a gente comenta, né, dele no cinema nordestino nesse episódio. Então, realmente, a gente tem isso. A gente só queria deixar nosso agradecimento aqui ao pessoal da Oxi, né, e falar pras equipes, né, que a gente, enquanto podcast, tá mandando um abraço pra todos, né, espero que vocês tenham gostado dessa questão, tenham respondido, né, e tenham pontuado aí o máximo possível, né?
Pegando o gancho do que o Miro tá falando, eu tô pensando muito na indústria cultural, né? A gente consome aquilo que a indústria cultural bota pra gente. E a gente ainda não chegou nesse lugar da indústria cultural colocar pra gente, pra grande massa, consumir o que a gente produz no Brasil. Que bom que a Amazon tá fazendo isso agora. Que bom que os streams têm lá uma parcela de produção.
Isso é obrigação de bilionário.
Brasileira, sabe? Que tem a obrigação lá de colocar a produção brasileira no catálogo e a gente tem que ter mais cinema mesmo, tem que ter mais destaque no cinema, porque isso é muito importante pra gente. Agora a gente tem a Lei Paulo Gustavo aí de incentivo, então pode ser que a gente consiga fazer mais produção audiovisual de qualidade no país e que a gente possa divulgar mais, né? Que bom que também no podcast a gente pode fazer isso.
O Matheus jogou aqui que a trilha sonora é impecável e a gente não comentou, porque é tanta coisa boa, gente, que não dá pra comentar, mas a trilha sonora é impecável.
Mas a trilha sonora é a minha indicação.
Já.
Que bom. Porta, o Fred Porta.
Vamos lá, gente, com as nossas indicações. O que é que o nosso convidado trouxe aí pra gente conferir?
Bom, eu tinha a indicação, eu vou mantê-la, do filme do Ali Muritiba. Está disponível na HBO, no catálogo da HBO, que é o Deserto Particular. É um baita filme. E eu queria também deixar uma indicação de um livro que eu comentei aqui antes da gravação, que é o livro A Essência da Bala, do Rafael Barbosa e do Paulo Nascimento, que conta a história do Valdetário Carneiro, que é uma figura que é muito similar, embora não tenha sido espelhada nele para ser criado o Amaro Vaqueiro, mas é uma figura real, um personagem, uma pessoa que existiu aqui no Nordeste e que iniciou esse movimento conhecido por aí como Novo Cangaço aqui no Nordeste entre os anos 90 e os anos 2000, tornou uma figura mítica, uma figura que tem essa abordagem de ser esse novo cangaceiro e esse cangaceiro de fazer milagres e resolver situações. E tem a história dele contada nessa quase biografia chamada Valdetário Carneiro, A Essência da Bala. Está disponível na Amazon, à venda tanto no e-book quanto no livro físico.
Comprem o livro a partir do link que a gente deixa no nosso site, tá? E falando nisso, vamos brindar nossa participação na Oxi com a Cauina, que é o espumante de caju produzido no Ceará e que nós ganhamos.
As coisas estão dando garrafa, certo, tá dando certo.
Muito bom.
Nada mais perfeito, gente, do que a gente isso falar de cinema nordestino perfeito e brindar isso com um espumante terroir de caju produzido em Aracoiaba. Gente, maravilhoso.
Isso é real? Isso é real?
É real.
Sim, Cauina é um espumante feito de caju.
Poxa, conhecia não.
E o Perdidos ganhou, a gente tá... O
Perdidos ganhou uma garrafa.
Olha,
pra gente
aí,
brindar.
Cara. Depois eu posto a foto no Instagram, né? O pessoal que ouvir saber.
Bom, gente, eu vou indicar aqui. Minhas indicações hoje vão ficar por conta do episódio 51 de Cinema Nordestino. Vou repetir, né? Porque é um episódio também que complementa, né? Acho que o papo da gente hoje. E vou indicar o livro, né, do Marcelo Dídimo, que eu comentei aqui, do professor da Federal, Ceará. E o livro dele é muito interessante porque ele vai trabalhar justamente o cangaço no cinema brasileiro. Então, assim, é muito bacana que é justamente quando ele faz algumas referências que a gente vê muito presente nessa produção atual do cangaço. Cangaço novo, sabe? Principalmente por esse aspecto faroeste aí, que a gente chama desse nordestern, né? Então, enfim, é muito bacana. E a gente poder também evidenciar, né, um professor da casa, né, da gente aqui, que realmente, no Ceará, que faz a diferença, né?
Eu vou dar umas indicações que eu já comentei ao longo do episódio, mas é porque eu tenho essa paranoia com realismo mágico. Entrei numa vibe de ficar estudando as analogias, as semelhanças entre o realismo mágico e a obra do Tolkien. Passei um ano estudando isso. Não escrevi escrevi porra nenhuma, deveria ter escrito. Mas tá na minha cabeça. Um dia vai sair. Então, vou dar as indicações que eu curto muito, que é A Casa, da Natécia Campos, um livro cearense, né? Que é causos nordestinos, causos do interior do Ceará, contado do ponto de vista de uma casa. Então, pra mim, é uma das sacadas mais geniais. E é o livro é meio terror, tá? Então, ainda tem isso. Ele tem um ar de terror pesadíssimo, assim, uma densidade. Mas vou indicar o melhor livro que eu li na minha vida, que até então tinha sido O Silmarillion, do Tolkien. Agora eu posso abrir a boca e dizer que é 100 anos de solidão, de fato. Então, assim, foi o melhor livro que eu li na vida, até o presente momento, sem exagero. Eu sou uma pessoa meio exagerada, mas esse é sem exagero mesmo. Então, quem tiver a oportunidade de ler 100 anos de solidão, leia. Realmente é um impacto, assim, do estilo de escrita, da maneira como a história se amarra. Mas eu vou indicar também, pra vocês entenderem, um pouquinho de realismo mágico. Eu tô bem colombiano hoje. Encanto, a animação da Disney, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Você saca a ideia de realismo mágico ali. E eu vou indicar outra coisa, são quatro indicações. Um filme chamado Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa. E vocês vão ver como existe uma analogia muito pesada entre o samurai e o cangaceiro. Quem estiver ouvindo a gente for de Fortaleza, vá lá no Dragão do Mar, lá no Museu de Arte do Dragão do Mar, vai ter uma exposição chamada Vaqueiro, que é simplesmente genial. E ainda tem um antropólogo lá, infelizmente esqueci o nome do cara, mas ele merecia todos os créditos do mundo, que ele ainda vai contando a história da exposição. Eu levei meus alunos pra ver essa exposição, pra falar um pouco de subjetividade, psicologia e sertão. E é, assim, uma das coisas mais lindas que eu tive. E aí foi aí que eu e ele, a gente começou a conversar com os alunos e tal, e entrou essa história do vaqueiro como do cangaceiro, as semelhanças do cangaceiro com o samurai. A gente viajou lá na aula, foi muito massa. Quem tiver a oportunidade de ir, fica lá no Museu de Arte do Dragão do Mar, exposição Vaqueiro, quem for de Fortaleza, né?
Só pra complementar, é tão forte essa sua indicação aí, muito massa, porque Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa, ele foi totalmente convertido para um faroeste, que foi Os Sete Homens e o Destino. Então é muito forte essa alusão, né, entre o samurai e o cowboy do faroeste, né?
A cultura pop toda, porque você tem o samurai, você tem o sertanejo, o cangaceiro, você tem o cowboy e você tem o Jedi. Todos eles
bebem da mesma fonte.
Isso é uma coisa fantástica.
Do cangaço.
Porque se você olhar para a história, período histórico, o ápice do cangaço, ele coincide com aquele período em que você tem um declínio dos samurais. Você pode ver naquele filme mais ou menos tosco, mas que vale a pena ver, O Último Samurai, do Tom Cruise, né? É um filme mais ou menos tosqueira, mas vale muito a pena.
É problemática. É bom.
Mas vale a pena você ver o processo do declínio ali.
É bom pelo Tom Cruise.
Gente, eu vou indicar alguns filmes também. A gente não falou muito de filosofia nesse episódio, não. E a gente não bateu o bingo falando de Adorno. Olha só, nem de Benjamin.
Mas falou de indústria cultural.
Isso é, né? Mas eu vou bater um bingo aqui, porque eu vou indicar Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Que eu tô sempre indicando os filmes do Karim Aynuns. Doida que ele me note. É maravilhoso esse filme, né? E fala de um Nordeste também. Enfim, sou apaixonada pelo filme. Sempre que eu puder indicar, eu vou indicar Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Pra entrar no ritmo de Seresta, tem o filme Eu Vou Rifar Meu Coração, que é maravilhoso. Eu acabei de descobrir que ele está no Amazon e eu vou assistir de novo, né? O filme da Anna Ripper. É muito bom. E tem um filme aí pra completar a minha trilogia audiovisual de filmes que tem a temática do sertão, né? Trilogia não, porque eu vou indicar quatro. Lembrei de mais um agora. A gente tem Big Jato, que mostra um sertão na época da chuva. Big Jato é um filme baseado no livro do Chico Sá, com o mesmo nome, Big Jato, e que conta, né, a história um pouco do Chico Sá e da família dele. E aí mostra as paisagens verdes no sertão. Então a gente tem aí essa imagem do sertão seco, seco, vem com Bacurau, que mostra um pouco um sertão mais verdinho, né? Mas a gente tem Big Jato, né? Que é um filme do sertão no tempo de invernada. Eu assisti esse filme no cinema, eu enchia os olhos, eu me emocionei tanto assistindo esse filme, e eu tava com saudade de casa na época, que eu tava morando no Rio. Então, assim, cada imagem que tinha lá do sertão de invernada, eu enchi os olhos d'água, enfim. E tem um outro filme que eu quero indicar, pensando aí nessa coisa do sertão e da cultura do Nordeste, Boi Neon, que é um filme que tem vaqueiro. É um filme não só do Nordeste, mas que também tem vaqueiro, que conta a história de um vaqueiro que também é costureiro. Assistam Boi Neon, gente, é muito bom. É o Nordeste mais moderno também.
E é isso, nossas indicações para esse episódio maravilhoso. Agradecer aqui mais uma vez a presença do Miro, né, que é um amigo de longas datas, né? Não vamos revelar uma cidade,
não,
Miro,
não.
Né? E Miro, por favor, faz teu nome aí, fala dos teus projetos, divulga aí tuas redes sociais. É o teu momento agora, faz teu nome.
Não, aproveitar aqui para agradecer, não sei se é a hora, mas eu vou agradecer mesmo assim. Muito obrigado mesmo pelo convite, eu não sei nem se eu tenho direito, né, de estar aqui com você, mas agradeço demais o convite da Manu. Eu estava em débito, né, Manu, com você, porque há algum tempo que Manu me pedia ali para tirar um tempinho para a gente vir aqui. Fico muito feliz por ter participado. Para quem quiser acompanhar as minhas aventuras aí em projetos, e não são poucos, porque já dizia meu pai, todo dia eu invento uma coisa diferente. E aí, nas redes sociais, eu tenho o Instagram, onde eu sou mais ativo, que é o @_Artemiro. E lá eu tô recente, agora eu fiz um meu novo projeto, né, meu mais recente projeto, foi a gravação de um curta-metragem aqui em Pacajus, inclusive com essa temática mais voltada ao sertão, porque parte da história se passa no Ceará da década de 30, uma migração entre duas cidades. Eu consegui gravar num distrito rural aqui de Pacajus, e a gente teve que fazer essa pesquisa histórica, teve que fazer uma adaptação, e com zero orçamento. Foi um filme feito assim com força e vontade de toda a equipe, e toda a equipe assim, que dá umas 10 pessoas só, mas a gente conseguiu fazer algo bem bacana. Eu tô bem feliz com o resultado, graças a essa minha equipe, e estou aí com esse projeto, acabei de concluir recentemente, eu coloquei aí para disputa no Cine Ceará, não sei se vai dar certo ou não, mas além dele a gente vai disputar aí outros festivais, já estamos aí com a agenda de festival aberta. Quem quiser me acompanhar, acompanha por lá, porque acolá eu tô fazendo umas coisas fora de rumo. Eu comecei na arte através das artes visuais, pintando aqui, esse quadro é meu. Me encontrei como artista através da pintura. Eu estudo e pesquiso cinema há algum tempo, inclusive desde lá de quando eu saí da UES em 2008 para 2009. Eu comecei a estudar cinema de forma autodidata, hoje eu faço curso de cinema e estudo artes visuais também. Mas estou aqui hoje com essa proposta de fazer esses filmes, produzir cinema de forma independente por enquanto, mas com esses recursos que a gente está tendo à vista aí, espero que a gente possa produzir cada vez mais. Queria deixar aqui de novo meu agradecimento a vocês.
Foi ótimo, Miro. Mas é isso, galera. Miro, muito obrigada. E para encerrar esse episódio, a gente só pode afirmar o seguinte: o cangaceiro nasce bom, a desigualdade social que o corrompe.
Eita! Boa. Tchau, gente. Valeu, tchau, valeu. Gente. Beijo.
Tchau, gente.
Tchau.
Caramba, essas introduções da Manu, elas estão ficando cada vez melhores, cara. É um negocinho no começo.
Aí agora, nesse momento, Mira, é uma musiquinha, sabe?
Assim. É, a gente era tímido em fazer essas introduções, mas a Manu, ela tá se superando.
E olha que eu pensei, e assim, eu vou tentar, eu até disse, vou ter que pensar alguma coisa aqui, porque eu tenho que superar o Fred.
Perfeito. Aí,